no ar. Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Dylan Araújo.
Muito bom dia, está no ar o Tema Livre, o seu programa de todas as manhãs aqui na Rádio Nacional. Você entra nessa sintonia em 1130M ou através da internet, basta acessar radios.ebc.com.br. Pode também acompanhar o programa pelo aplicativo EBC Rádios. Pelo aplicativo ou pelo site, você escolhe a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e participa desse debate. Hoje é sexta-feira e a gente fundou aqui aquilo que vai se tornar uma tradição no Tema Livre. O programa se transforma em Tema Leve às sextas-feiras. Você já passou aí por uma semana longa, com muitas atividades, com toda certeza, e com muito debate. A gente digere vários assuntos aqui que envolvem saúde pública, política nacional, internacional, economia. Agora você tem direito a um tema mais leve. Se o tema é leve, o prato pode ser, por outro lado, indigesto. Nós vamos falar sobre a cultura do consumo da feijoada nas sextas-feiras no Rio de Janeiro. Muito comum que a gente veja nos restaurantes a oferta da feijoada completa, seja aquilo ou você pode pagar também pelo prato e comer à vontade. Mas de onde saiu essa cultura da feijoada aqui no Rio de Janeiro? Esse hábito de comer direitinho durante a semana e empurrar o pé não na jaca, mas na feijoada no fim de semana pode trazer alguma consequência negativa para a nossa saúde? Existe a possibilidade de equilibrar o alface durante a semana e a feijoada na sexta-feira? Bom, essas e muitas outras questões estão na mesa do Tema Livre, que começa agora.
Tema Livre com Dylan Araújo.
Para digerir essa feijoada, mais uma feijoada muito mais da discussão, né? Porque infelizmente não está servida aqui a feijoada na mesa do Tema Livre, nós contamos aqui no estúdio com Almir Shaiban Elkare. E ele vai pronunciar de uma maneira muito mais bonita e charmosa do que eu. É professor, doutor, aposentado do Departamento de História do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense e também do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ele é autor do livro A Vitória da Feijoada, que foi publicado pela editora UF. Vamos saber daqui a pouco do que se trata A Vitória da Feijoada. Professor Almir, muito bom dia.
Bom dia, Diego.
Pronuncia para a gente ouvir o Elkare do jeito que você fez agora há pouco.
Elkare.
Ó, tá vendo? Muito mais interessante. A Helena Teodoro, doutora em filosofia, mestre em educação, pós-graduada em tecnologia educacional, pedagoga e bacharel em direito, também participa da nossa conversa. Professora Helena, muito bom dia.
Muito bom dia. Aquele prazer enorme, Dylan, de estar aqui.
Poxa, o prazer é nosso. A gente conta com a participação da Edna Garamboni. Ela é especialista em nutrição clínica e tem especialização em nutrição e fitoterapia funcional. Muito bom dia, Edna.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bem, é um prazer tê-la de volta aqui no Tema Livre. E você também é nosso convidado, você que pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp, DDD21, o número é 99903-5329, 99903-5329, ou pelo telefone DDD21-2117-6919. A nossa produtora Alessandra Hirtenkauf aguarda o seu contato. Completa a equipe do Tema Livre, na técnica, o operador Rafael Espíndola, que deixa a sua assinatura sonora. Bom, para início de conversa, a gente resgata esse hábito do carioca, que é o do consumo da feijoada nos fins de semana, na sexta-feira, sobretudo. Vocês arriscariam dizer de onde que vem esse hábito? Bom, vamos começar pela Helena.
O hábito da feijoada no final de semana está... Vamos pensar, nas escolas de samba, a feijoada é basicamente sábado, porque sábado era o dia de descanso, né, da comunidade afrodescendente. E a comida de Ogum, guerreiro, a comida de sustância. E tem toda uma ciência a cozinha afro-brasileira. Para nós, afrodescendentes, cozinhar é dar vida ao que está morto. Interessante. A gente pega os animais que estão mortos, a natureza morta, os legumes ou qualquer outra coisa, o grão, né? E a gente coloca no fogo com água e trabalha com os quatro elementos, que é a terra, a panela de barro, a água, o fogo e o ar, né? E a feijoada, ela dá vida às pessoas. Então, ela é feita com muito carinho, com muito cuidado, usando as partes menos nobres, que era a que dava aqui acesso aos afrodescendentes, mas tem toda uma ciência de conhecimento das folhas. Então, a couve tira o processo, vamos dizer assim, das carnes mais pesadas, da gordura, né? A laranja também. A farofa faz o juntar do bolo fecal e o arroz. Então, a feijoada, ela tem todo um processo de equilíbrio, de você comer, ficar saciado, ficar disposto o dia inteiro para dançar, cantar, tocar, e depois, no final da tarde, se alimentar de novo com seu caldinho, porque o dia da feijoada é o dia de se gastar energia durante bastante tempo.
É uma aquisição de energia para depois consumi-la.
Isso, isso.
E, tá vendo? A gente tem aqui com a Helena Teodoro toda uma inserção cultural no consumo da feijoada. Vamos perguntar sobre a inserção histórica também para o professor Almir. Quer dizer, a gente tem nos hábitos alimentares uma carga muito forte da história também.
Bom, a feijoada, primeiro é preciso distinguir o que, que se entende por feijoada.
Sim.
No século XIX, feijoada podia ser a feijoada simples, que é o feijão preto com carne seca e a gordura, como podia ser uma feijoada completa, que é a feijoada que nós conhecemos hoje por esse nome. Então, a feijoada era o prato diário de todos os brasileiros, ricos ou pobres, desde o início do século XIX. Mas essa feijoada simples, que se comia todo dia. A feijoada completa era comida em momentos festivos, piqueniques e sempre entretenimentos mais íntimos. E a feijoada sempre foi comida, seja na sua forma simples ou mais complexa, com farinha. Não se comia farofa no século XIX, a não ser com peru, peru recheado de farofa.
Sim.
E não se comia feijão com arroz. Era sempre com farinha. E esse hábito, como eu disse, o hábito de comer feijão vem do século XVIII, já com algum ingrediente a mais, uma linguiça. Mas eu disse também que tanto os ricos como os pobres comiam diariamente feijoada. Essa feijoada simples. Esse era o prato obrigatório.
Não era prato da sexta-feira, era um prato ou do sábado.
Eu chego lá. Então, não, era o prato de todo dia, feijoada simples.
Sim.
E nas famílias ricas era um dos pratos. Nas famílias pobres era o único prato. Nas famílias ricas, essa feijoada podia ser acrescida de um pedaço de carne ou comida juntamente com assado. Com salada sempre, como entrada. Uma sopa também, como entrada. E na saída, uma fruta. O brasileiro não tomava bebida alcoólica de maneira geral. Esse foi um hábito introduzido posteriormente. Inclusive, a expressão que hoje em dia a gente diz, vamos tomar um lanche, vem fazer uma pequena refeição comigo, vamos tomar um copo d'água. Então, e essa expressão permaneceu mesmo quando o copo d'água era sofisticado, certo? Mas permaneceu o século XIX todo, porque era um hábito brasileiro de se tomar muita água e muito pouca bebida alcoólica. Foram os ingleses e norte-americanos,
né,
que introduziram esse hábito. Ah, não, mas esse hábito, a introdução da cerveja, por exemplo, veio sobretudo com os alemães que se instalaram aqui no Brasil, aqui na região do Rio de Janeiro, na Nova Friburgo, Petrópolis, que era uma área de colonização, sobretudo Petrópolis, de colonização alemã, e eles introduziram o hábito de consumir e de produzir artesanalmente a cerveja.
Perfeito. A gente vai voltar em outras questões históricas da feijoada, mas eu gostaria também de perguntar para a Edna Garamboni, antes da gente entrar nas questões mais específicas da alimentação, eu queria te perguntar como é que a nutrição faz esse diálogo com a cultura. Quer dizer, nós discutimos aqui no Tema Livre há alguns dias o consumo do feijão, considerando que o feijão, sobretudo o carioca, está com preços extremamente elevados, né? Mas para você retirar o feijão da mesa do carioca, porque os outros acabaram também sendo afetados pela alta do valor, você acaba dialogando com o aspecto cultural, né? Que é o arroz com feijão. Então, eu imagino que a nutrição tem um desafio de buscar dentro do imaginário, dentro daquilo que é habitualmente levado à mesa e ainda lidar com essa questão cultural, que é você chegar no fim de semana e enfiar o pé na jaca, como se diz normalmente. Então, eu queria te perguntar desse desafio para a nutrição de dialogar com a cultura, com os hábitos culturais, com os alimentos que estão no imaginário da população.
O nutricionista, quando ele vai fazer uma prescrição de um plano alimentar, ele tem que respeitar a cultura e a religião desse indivíduo, dessa população para a qual ele está fazendo esse planejamento, né? Então, assim, o feijão é um alimento que faz parte da nossa cultura. Então, e existiu agora, há pouco, de uns anos para cá, não sei se os professores concordam, começou a existir um preconceito das classes mais ricas contra o feijão, porque era como se fosse um alimento de populações pobres, né? Então, engorda, né? Começou a se dizer que feijão engordava, e era coisa de pobre o feijão. Então, muitas vezes, as pessoas ricas não comiam feijão, agora voltou um pouco, mas não comem feijão até para não se associar a essas classes mais pobres. Mas, sem sair do assunto da feijoada, como é que eu vou dizer? A feijoada, nutricionalmente falando, a feijoada é um alimento muito rico. Mas ele é muito rico em gordura saturada, porque as carnes que se usa para fazer a feijoada são carnes muito gordurosas e com muita gordura saturada que pode entupir as artérias e inflamar o organismo. Então, não é à toa que a feijoada vem com couve e com laranja. Porque a couve, a fibra da couve, ela vai limpar, digamos assim, como a professora falou, esse excesso de gordura. É claro que até um certo limite, vai ajudar a eliminação dessa gordura. E a laranja também, a laranja, ela é ingerida com bagaço, ela vai ajudar a eliminação dessa gordura. Então, se você analisar, a feijoada, ela é um prato equilibrado, se comer com bastante couve e bastante laranja, evidentemente. Agora, a pessoa quer comer a feijoada pura, como foi essa feijoada simples que o professor falou aqui, aí já fica mais difícil de eliminar essa gordura. Então, a gente tem que respeitar. Agora, se o objetivo da pessoa é emagrecimento ou redução de colesterol, comer feijoada todas as sextas-feiras, mesmo colocando bastante couve laranja, não vai resolver. Então, deve-se comer a cada 2 meses ou pelo menos uma vez no mês. Agora, se ela está saudável, se ela tem esses índices todos normais e está com peso normal, ela poderia comer essa feijoada toda sexta-feira com bastante couve, repetindo, e bastante laranja.
Perfeito. A gente vai voltar em outros aspectos dessa alimentação e falar também de algo que a Helena mencionou, que é você buscar uma alimentação, como a gente costuma dizer, mais pesada, para depois gastar essa energia. A gente volta nisso daqui a pouco. Eu queria perguntar para a Helena o seguinte, ela fez... Ah, não, o professor Almir quer fazer um comentário antes.
Uma pequena intervenção a respeito da feijoada às sextas-feiras. No século XIX, início do século XX, a feijoada era às quintas-feiras, sobretudo.
Mas por que às quintas?
É uma questão cultural.
Difícil de mapear,
não,
né?
É, porque os restaurantes, dependendo do restaurante, oferecer feijoada terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas o hábito, a maioria dos restaurantes, e já tinha virado tradição no século XIX, na segunda metade do século XIX, de comer feijoada às quintas-feiras. Inclusive, o Colégio Dom Pedro II, o internato, também oferecia para os seus alunos feijoada toda semana, às quintas-feiras. E aí a feijoada era uma feijoada completa.
Olha que interessante. É. Vamos voltar aqui com a Helena. E, você destacou na primeira fala uma relação quase que cultural mesmo com a feijoada, e me pareceu que tem uma ligação muito grande com religiões de matizes africanas, né? A citação aos quatro elementos e de fechar um ciclo quando se fala da alimentação. Mas a gente pode também resgatar as referências ao período da escravidão, que se costuma fazer quando nós pensamos em feijoada, apesar de ter uma discussão hoje, né? Tem uma controvérsia acerca da origem da feijoada, mas nós temos muitas correntes teóricas que dizem que a feijoada tal qual é consumida hoje, ela tem relação com o período da escravidão.
Bom, a feijoada, ela está relacionada à comida de Ogum e à comida de Oxóssi. Tanto que quinta-feira é dia de Oxóssi. Então, o uso da feijoada nas quintas-feiras tem todo um aspecto também ligado a essa tradição e de calendário, né, de cultos afro-brasileiros. Mas é importante que a gente possa entender que a produção, vamos dizer assim, de conhecimento na cultura negra, ela tem sistemas. Então, a feijoada está relacionada a todo o aspecto de culto das plantas, de culto das folhas, de culto da natureza, de conhecimento que se tem da alimentação como um elemento que pode dar vida e pode matar. Quer dizer, a Yala Sain, que é a mulher que cuida da parte de culinária, ela entende, sabe, todas essas propriedades de nutrição do alimento. Tanto que a feijoada é acompanhada de farinha, couve, laranja, em função do conhecimento que a tradição afrodescendente tem de como ela reage no organismo. Ao mesmo tempo, todas as coisas se interrelacionam no sistema. Então, tem todo um conhecimento de um saber acumulado pelo grupo, que está no jogo de búzios, que está nos odus, que estão nas histórias contadas, como no mundo judaico-cristão, está na Bíblia, e como a China tem no Xing. Enfim, vem de uma história milenar que mostrava que aquilo dava certo, que deveria ser feito daquela maneira. É um saber, é um ethos que vem com o próprio grupo, né? E na tradição afrodescendente, a comida é demonstração da nossa capacidade de mudar o mundo, a capacidade de transformar. Então, quando eu faço uma feijoada, eu tenho muitos elementos que entram em ação e reação, e eu tenho que saber exatamente o que é que isso vai dar como produto final. Ela não pode estar salgada, ela não pode estar pesada demais, ela não pode deixar de ter os acompanhamentos. A tia Surica sabe disso muito bem, com o trabalho dela de anos e anos e anos com feijoada no terreiro e no Teatro Rival. Mas é um processo de olhar o cozinhar como sendo a nossa capacidade de transformação do meio ambiente, a nossa capacidade de usar a nossa energia, o nosso axé, né? E deixar que o nosso Exu, que é movimento, crie algo que seja bom para o grupo. Porque todo mundo diz, o conhecimento que a gente tem dentro da tradição afrodescendente do processo de alimentação é um conhecimento que pode salvar e pode matar. Porque, igual aqueles filmes, né? Ih, cadê o piloto? O piloto sumiu. Piloto morreu. Comidas envenenadas em avião. Assim, o poder da cozinha é algo muito consciente, muito presente dentro da tradição. E a feijoada é um prato muito propício a você fazer esse tipo de diluição de qualquer coisa. Se botar pimenta demais ou pimenta de menos, você não vê, né? Por conta de ser do feijão preto, de estar diluído, etc. Então, eu vejo que na tradição afrodescendente no Brasil, a feijoada tomou uma característica muito forte por ser, primeiro, como dizia minha avó, comida de sustância. né? E dentro da tradição afro, criança pequenininha toma caldinho de feijão. Não tem isso de, ah, não pode, tem que comer primeiro coisas levinhas. Não. Comida de sustância dá, pode comer caldinho, tomar caldinho de feijão, criança pequenininha assim. E, logicamente, como a gente reza cantando, dançando e tocando, a gente despende mais energia. E a feijoada é uma grande concentração de energia. Daí, Seara estava falando, né, nossa companheira aqui, Edna, de que se tiver colesterol alto, isso e aquilo, cuidado com a feijoada. Mas se você comer uma feijoada e sair dançando, cantando, sambando, ela se desgasta.
Vamos perguntar para a Edna.
É uma tranquilidade.
Eu acho que se eu comer uma feijoada, eu não vou conseguir sair cantando, dançando, não.
Ah, mas a gente faz isso nas quadras das escolas de samba
não,
todo
eu
tempo.
Tenho certeza que na escola de samba se faz. Você citou até a tia Surica, que participaria com a gente, mas infelizmente ela tinha um compromisso nesse mesmo horário. E a tia Surica tem a feijoada tradicional no último sábado, né, do mês, relacionada à Portela. E aí você disse muito bem, né? É comer a feijoada e muitas vezes cair no samba em seguida, o que eu particularmente não conseguiria fazer.
Ah, consegue sim. Eu consigo. Com essa idade não. Toda, eu consigo. Como
depois,
é que você não vai conseguir?
Depois da feijoada eu penso numa esteira, numa rede, num lugar para descansar. Edna, fala um pouco para a gente dessa comida mais pesada, que em muitos casos é utilizado antes de uma atividade como a dança, mas assim, a gente pode lembrar que existe nas camadas populares até a ideia de ajudar a bater uma laje, quer dizer, você vai fazer muito esforço numa obra e aí você sabe que vai ter um mocotó, vai ter uma rabada, vai ter, como a Helena falou, uma comida de sustância. Como é que você vê essa relação entre um grande esforço e uma comida de sustância?
É, a feijoada, ela é uma comida que tem bastante caloria, então ela dá bastante energia. Agora, para você gastar essa energia, você comer um prato de feijoada, um prato cheio de feijoada, e gastar isso dançando e cantando, você vai ter que dançar e cantar do meio-dia até mais ou menos as 8 horas da noite, ou virar o dia. Porque, assim, o que as pessoas têm uma ilusão é que, assim, a gente tem que pensar o seguinte: a alimentação, ela é peso 2. O exercício, ele é peso 1. Então, vou dar um exemplo. Quando você come uma banana, que tem mais ou menos 60 calorias, 70 calorias, você precisa andar mais ou menos meia hora de bicicleta para você consumir essa banana que você comeu. Então, você faz proporcionalmente o que você precisa fazer de atividade para gastar toda a energia que um prato de feijoada vai te dar. Então, assim, é claro. Então, por exemplo, o Programa de Alimentação ao Trabalhador, que existe no Brasil, tem nutricionista do Programa de Alimentação ao Trabalhador justamente para isso. Porque um funcionário de um escritório, ele não pode comer diariamente o mesmo cardápio de um funcionário de uma construção civil, né? Porque ele vai gastar muito mais caloria do que uma pessoa que fica em frente ao computador. Agora, mesmo assim, a questão que a professora falou também, que eu me esqueci, do sal é importante. Então, os hipertensos devem tomar cuidado, porque tem que dessalgar bastante as carnes da feijoada antes, que pode ter uma elevação dessa pressão arterial. Então, assim, é claro que se você fizer exercício depois de uma feijoada, vai ser muito melhor do que você deitar numa rede depois da feijoada, que você vai absorver muito mais aquela caloria. Mas eu entendo o que ela quis dizer, porque é uma comida, quando ela fala uma comida de sustância, é uma comida justamente que demora a digerir e dá saciedade. Tudo que é mais gorduroso dá mais saciedade, né? Quando você come uma comida totalmente sem gordura, rapidamente você digere aquilo ali. Você fala, nossa, eu tô com fome de novo, né? Eu já trabalhei em restaurante industrial e os funcionários reclamavam que eu botava alguma coisa na comida. Que falava assim, poxa, mas eu comi meio-dia, 4 horas da tarde eu já estou com fome. Eu digo, mas é para você estar com fome às 4 horas da tarde mesmo. Porque até tem um estudo de uma socióloga chamada Alba Zaluar. Conheço. Deve conhecer, né? Ela tem um livro. E nesse livro tem um capítulo que fala exatamente das populações mais carentes, a necessidade desse consumo de alimentos com mais gordura. Porque é justamente o medo da fome. E para se negar essa fome, você precisa comer alimentos que você se sinta muito satisfeito, até na linguagem popular, bastante empanzinado. Porque senão você encara aquilo, você tem tanto medo da fome que você precisa ter aquela comida bem pesada, entre aspas, para você não ter fome logo depois, né? É como se você comesse um prato e aquilo pudesse durar o dia inteiro, que é impossível. Né? É até bastante interessante esse livro dela. Esse capítulo do livro dela que fala disso.
A gente recebeu aqui uma participação. A Alessandra vai trazer para a gente.
É, quem escreve é o Ed Guimarães, ele trabalha, nosso colega aqui da rádio, ele escreve o seguinte: a feijoada para mim está no mesmo patamar do mocotó, da rabada e da dobradinha, ou seja, comeu tem que dormir.
E aí eu até te pergunto, nesse sentido, Edna, quer dizer, existe uma tendência a essa alimentação mais pesada de te deixar com energia para você consumir e sair dançando? Ou o esforço que o organismo faz te pede muito mais esse descanso que o Ed menciona?
Existe uma explicação fisiológica para esse sono, porque justamente como é mais difícil de digerir, o organismo vai ter que botar mais sangue naquela região do tubo digestivo, porque vai ter um monte de absorção, digestão, uma série de coisas. Então ele vai ter sono automaticamente para ele poder ficar parado. Né? Porque se ele comer uma feijoada e sair andando, vai dificultar a digestão daquela feijoada. Então, por isso, quando a gente come alimentos mais gordurosos, com mais dificuldade de digestão, a gente sente sono, né? Ou vontade de ficar sentado. Então, assim, a melhor maneira de digerir um alimento é você ficar sentado na posição vertical. Então, assim, vou mandar um pouco para digerir. Não é isso, você tem que jogar a maior parte do seu sangue naquela região. E o sono é exatamente porque saiu um pouco do cérebro, aquela irrigação, e foi para essa região aqui do tubo digestivo. Então, esse sono que ele sente é fisiológico e normal, dá vontade de dormir mesmo.
Professor, mas deixa eu fazer só uma observaçãozinha. Eu fui jurada do Estandarte de Ouro durante 27 anos. Acompanhando todas as escolas de samba e essa tradição da feijoada aos sábados, ou às vezes aos domingos, como é o caso do Salgueiro, na quadra das escolas. E sempre foi algo assim surpreendente a energia das pessoas após a feijoada, todo mundo cantando, dançando, sambando. Tanto que é uma experiência que eu mesma vivi durante muito tempo e que não dá com a bateria tocando e as atrações todas do mundo.
O axé é maior do que a gente ter vontade o trabalho de dormir. Do organismo.
A participação do grupo, sabe? A alegria do pertencimento, a tradição das músicas e daquele território fazer com que a gente se sinta como membro daquela comunidade, faz com que a comida fique mais leve. Porque ela é uma prova de que nós estamos juntos. Quer dizer, comer feijoada, nunca se faz feijoada pouquinho para uma pessoa. É uma forma de congraçamento do grupo, né? Então, comer junto é o que a gente chama boa de boca. É estar todo mundo junto, dentro das mesmas propostas, dos mesmos objetivos, buscando chegar a uma alegria que seja compartilhada e que seja verdadeira para todos. Então, Perfeito. Isso acontece no mundo do samba.
A gente vai voltar a essa questão dos afetos e das emoções que estão ligadas à alimentação daqui a pouco. Eu vou perguntar aqui para o Almi, para o professor Almi, porque a gente percebeu que a feijoada ela não é a mesma consumida hoje que era consumida nos séculos passados. Quer dizer, você tem a inserção da laranja, da couve. A gente consegue...
Já era. Sempre foi assim.
Já tinha laranja e couve?
Sempre foi.
É porque
foi.
Tem a tradição, por exemplo... Quer dizer, dentro dessa controvérsia que envolve a feijoada, se ela é brasileira, se ela veio de Portugal... Existem algumas histórias que dizem que o feijão já era consumido com outras coisas, com carnes e legumes na Europa. Mas não tinha a couve,
cassoulet,
não tinha laranja.
Não. O problema... A feijoada ela é brasileira porque ela é feita com feijão preto e porque leva carne seca e toicinho, certo? Mas como prato, é um prato que já era produzido na Europa, de outras maneiras.
Os judeus já têm a feijoada deles.
Bom, agora...
A feijoada que a gente conhece, então,
ela vem do século
brasileira.
No início da segunda metade do século XIX, nós temos registro de feijoada. França Júnior, ele descreve uma feijoada, certo? Em detalhes. É a nossa feijoada, é a feijoada completa. Agora, eu queria chamar a atenção para alguns fatos. Primeiro, a feijoada é o prato nacional, não é carioca, hein? É do Brasil inteiro.
Uhum.
E era com feijão preto. Hoje em dia, cada região faz a sua feijoada com o seu feijão mulatinho ou outros, mas a feijoada do século XIX e do século XX sempre foi feijoada com feijão preto. Bom, o feijão preto, ele é da América. Ele não é sequer importado. Tem registro de feijão preto no Peru há 7 mil anos antes de Cristo. Bom, então o feijão preto é da América. Agora, a carne seca de boi não é da América. E o toicinho de porco também não é da América. Vieram da Europa.
Sim.
Bom, mas o que faz a feijoada ser brasileira é não só os seus ingredientes, sua maneira de consumir um pouco, que a Helena estava dizendo há pouco. A feijoada, ela, no século XIX, é sinônimo de patuscada. Quando se convidava para uma festa, vamos fazer uma patuscada, eles diziam, vamos fazer uma feijoada. Porque havia essa analogia entre festa e feijoada.
Exato.
Sempre foi assim.
É comida para muitos.
É comida sempre para muitos. Bom, mas então, a feijoada ela é feita com ingredientes fáceis de serem obtidos aqui no Brasil e por isso era um prato barato, relativamente. Por isso era um prato de todos. Agora, como eu disse, em casa de rico levavam mais ingredientes. Ela era enobrecida. Em casa de pobre era uma feijoada rala. Mas era sempre feijão preto, com um pouquinho de toicinho e um pedacinho, ao menos, de carne seca. Que mesmo que fosse muito magra. Os escravos nas fazendas eram alimentados com angu e feijão com carne seca e toicinho. Agora, muitos reclamavam da qualidade do toicinho e da carne seca que eram feitos por os escravos. Então, uma fazenda aqui na área do Rio de Janeiro, a casa da fazenda tinha duas cozinhas. Uma cozinha para os escravos, com os escravos que produziam o feijão e o angu para os escravos, e outra cozinha que era para produzir os alimentos dos senhores. Também tinha feijoada, inclusive, mas com ingredientes sempre de primeira qualidade. Bom, segundo lugar, o hábito de comer e dançar em seguida é um hábito carnavalesco, mas desde o início do carnaval em clubes, que vem dos anos 1840, sobretudo a partir de 1854, quando o Congresso das Sumidades Carnavalescas, que é o primeiro grupo carnavalesco que sai à rua, sobretudo em carruagens, fantasiados, com fantasias riquíssimas. Então, esse carnaval de desfile em rua era um carnaval de gente muito endinheirada. As fantasias eram todas importadas da Europa, de Paris, sobretudo, e eram caríssimas. E eram tão caras que havia lojas especializadas para alugar fantasias. E alugava-se por uma noite, por duas noites. Então, em 1800, toda a festa de carnaval nos clubes, que os clubes surgiram aí na segunda metade do século XIX, e depois... Primeiro havia um lauto jantar, que não era ainda feijoada, eram jantares fornecidos normalmente pelas grandes confeitarias do Rio de Janeiro, e depois eles partiam para a dança, para o pula-pula, que era o cancã no início, porque o samba ainda não existia. Então era polca, valsa, cancã. Cancã era a folia, né? A loucura.
Era o modelo do carnaval de Nice, né? O carnaval da França, os cortejos,
E de Paris, sobretudo.
Ricas roupas, Paris e Nice.
De Paris, sobretudo, o Cancan. Bom, mas em 1900, um dos maiores clubes de carnaval do Rio de Janeiro era o Democrático. Ele, em 1900, ele introduz uma novidade. É esse banquete, era uma feijoada servida não com champanhe, como tradicionalmente era, mas com Paraty, que é a cachaça de boa qualidade. Então, eles inauguram a feijoada no carnaval, os democráticos, 1900. A partir daí, se tornou uma tendência. Aí todos os clubes eram todos de elite, hein? Isso deixa bem claro. Clube era de elite. Carnaval de pobre era na rua. não entrava em clube, dificilmente. Tinha os teatros, que também era preciso pagar, e pela concorrência entre os teatros, eles foram baixando os preços. Mas vamos voltar à feijoada. A feijoada, então, a partir de 1900, passa a ser um prato festivo. E é comida antes do pessoal sair na rua. Eles comem e depois eles saem para o desfile na rua. Então, essa tradição já é dessa época. É comer e depois dançar.
Vou aproveitar essa que nós chegamos nesse ponto, né, novamente, comer e depois dançar, para perguntar exatamente isso para a Edna. Quer dizer, a gente ouve muito falar, até em termos de nutrição, que faz diferença você comer com prazer, quer dizer, o modo como você se relaciona até afetivamente com esse alimento. Porque a tendência natural é você realmente comer, né, e com a energia que o corpo vai despender naquela digestão, a gente procurar, como sugeriu aqui o Ed Guimarães, um local para descansar. Mas essa outra relação que pode se ter com a comida, ela faz realmente alguma diferença? Ou até trocando assim, em muitos miúdos, reduzindo bastante, faz diferença comer gostando do que está comendo e ter uma relação até afetiva diferente com o alimento?
Bom, tudo que você tem uma relação afetiva ou não vai fazer diferença com comida ou com qualquer coisa. Mas, evidentemente, se você vai ter um gasto energético depois, você precisa... Nosso organismo é como se fosse uma máquina. E toda máquina precisa de um combustível. O combustível para a nossa máquina é o alimento, né? Então, você tem, se você vai fazer um, vai ter um gasto energético grande, você precisa colocar um alimento que vá te dar esse aporte calórico para você poder gastar. Agora, como é que eu vou dizer? Isso também é relativo. Não é porque a pessoa, eu vou pular carnaval, então eu vou comer 2 pratos de feijoada. Tudo bem, você vai ter bastante energia para pular aquele carnaval. Agora, depois vão ter as consequências também. Assim, quando você pode conciliar perfeitamente uma alimentação saudável com a cultura e o despendimento de energia. Por exemplo, quem está com colesterol alto ou quer emagrecer, pode fazer uma feijoada vegetariana. Em vez de usar as carnes, pode usar o queijo de soja defumado ou legumes vegetais. Ou existem feijoadas de frutos do mar também, que não tem tanta gordura. Então, isso foge um pouco da cultura original, mas são opções que você fica... Não deixa de comer feijoada e, ao mesmo tempo, você não faz tanto mal para o seu organismo. Agora, tudo depende da frequência com que você come, né? Se você, foi o que eu falei no início, se você comer feijoada toda semana e já estiver acima do peso e for hipertenso e tiver hipercolesterolemia, realmente, provavelmente, não vai melhorar isso.
É interessante que tanto a Helena quanto o professor Almi falaram em algum momento dessa cultura da feijoada que envolve cozinhar para uma grande quantidade de pessoas. Não é o tipo de alimento que você costuma fazer para você e mais um, nem muito menos para você comer sozinho. Vou fazer uma feijoada para mim. Tem essa coisa do evento. E a gente tem na nossa cultura a feijoada, assim como o churrasco, que parecem, na verdade, centralizar o que é o evento. Vamos para uma feijoada. Nós não vamos para um baile, lá tem feijão. A gente chama para feijoada, a gente chama para um churrasco, né? Que é esse evento social em torno do alimento. Mas me parece que não é só o alimento para muitos. É você pensar em também ir para lá para comer muito. Quer dizer, a quantidade que você... Você tem uma expectativa de que você vai comer. A expectativa talvez não seja de um copinho do chamado mocotó amigo, né? Que você sabe que é uma coisa mais discreta. Eu estou indo para uma feijoada. A gente talvez chegue até a salivar, né? Quando começa a pensar na ideia de ir a esse evento. É difícil dissociar a cultura de que é preciso comer muito para participar da feijoada, do churrasco?
É difícil. Inclusive, um dos estudos que tem científicos diz que um dos segredos da longevidade é você comer pouco, né? Porque se você analisar o homem das cavernas, por exemplo, ele não tinha essa disponibilidade de comida que a gente tem aqui, de 5, 6 refeições. Ele caçava um animal, aquele animal, quando ele conseguir, não era assim fácil, né? Você não ia num supermercado comprar uma coisa e comer aqui. Até jornaleiro hoje em dia vende comida, né?
Sim.
Todo jornaleiro aqui no centro da cidade, então, jornaleiro que você vai é biscoito, é bala, é refrigerante, água. Vende pouca revista, virou mais como se fosse uma mercearia. Então, ele caçava aquele animal era dividido, né? Para aquela tribo, para alguns, e depois para ele conseguir caçar um outro animal, não era assim, todo dia tinha um animal para ele comer. Então, o homem vivia de frutas, ele comia frutas basicamente, um pouco de mel, caça, né, peixe, ovos de algumas aves,
raízes,
né? Tanto que a mandioca, né, vem da cultura indígena, me corrija se eu estiver errada, das raízes para dar energia. Então não tinha essa disponibilidade de comida. E existe uma cultura que tem que se comer muito, principalmente em Natal, né? Em Natal, se tiver peru, pernil, empadão, chester, a pessoa quer comer o pernil, o empadão, o chester, não sei o que. Parece que acho que no dia seguinte o mundo vai acabar.
A gente usa uma desculpa.
E não vai ter mais comida.
Desculpa é a harmonia da família. Se eu comer esse que a minha tia fez e não comer aquele que a minha avó fez, uma das duas fica chateada comigo. Então eu acabo comendo um pouquinho de cada
Pois
um.
É, por exemplo, eu sou de família italiana. Então existe uma fartura muito grande de comida. Então, por exemplo, no Natal, eles me pedem para fazer o cálculo de quanto vai ser. Eu faço. Mas aí minha tia fala, não, mas eu fiz mais um pouco, porque sempre pode chegar mais alguém. E sobra muita comida, porque é comida demais. E as pessoas ficam, ai, meu Deus, eu estou passando mal. Ai, meu Deus, eu comi demais. Então, assim, muito da obesidade é da relação errada com o alimento. A pessoa pergunta assim para mim, doutora Edna, bombom engorda? Eu digo, depende como você vai se relacionar com o bombom, não é mesmo? A culpa não é do bombom. Se você comer um, ele não vai te engordar. Se você comer uma caixa de bombom, a culpa não foi do bombom. Você que se relacionou errado com o bombom. Então, assim, tanto o obeso como o anoréxico, eles têm relações erradas com o alimento, só que em opostos totalmente diferentes. Um tem compulsão pelo alimento e o outro tem medo da comida. Então, como o segredo é o caminho do meio, em tudo é o equilíbrio, você tem que ter o equilíbrio, né? Então, não é porque que tem uma oferta muito grande de comida que você tem que comer tudo aquilo. Você tem que comer para se sentir saciado e acabou.
Perfeito. Voltando aqui com a Helena, a gente falando da feijoada, e você já trouxe vários elementos interessantes da cultura, mas a gente pode pensar também essa feijoada das escolas de samba como um local de encontro. A gente sempre fala dos cafés na Europa como locais de encontros, né? De surgimento de várias coisas interessantes da cultura. Hoje nós temos um encontro também, principalmente das pessoas que são ligadas ao samba, que são ligadas a outros elementos da cultura afrodescendente que acontecem durante essas feijoadas?
Acontece, realmente, porque a ideia que a gente tem de alimento está muito ligada à nossa ideia de comunhão. Comunhão de estar o grupo todo junto. Quer dizer, quem come junto, permanece junto. Então, a proposta básica da cultura negra é uma proposta de família, né? A comunidade terreiro é mãe de santo, pai de santo, filhos de santo, irmãos de santo. A ideia das escolas de samba são as alas que representam as famílias extensivas, as alas reunidas, que é a escola como um todo, o reverenciar da velha guarda, o apoio para as crianças, os passistas, que são os adolescentes, e o encontro geracional, o encontro dessas pessoas todas. O que confere esse encontro? A quadra, a bandeira e o alimento. Então, a alimentação, ela toma um caráter de ritual, de comunhão, de encontro e de troca de energia para o grupo, né? A energia que provém da feijoada mostra, inclusive, a capacidade que o grupo tem de transformar o mundo, a capacidade de transformação. Porque, para nós, cozinhar é um ato absolutamente criativo. Eu transformo o meio ambiente. E nessa minha transformação do meio ambiente, eu comprovo a minha capacidade de combater as dificuldades, de transformar as coisas que estão ao meu redor. E eu passo isso, então, para as crianças, as baianas, das escolas de samba, elas representam basicamente essa capacidade de criar, de procriar, de transformar, né? E são elas as responsáveis pela feijoada. A figura delas, figura das tias, as tias representam as mães, porque tia é irmã da mãe. Então, a irmã da mãe tem o peso da mãe. E a mãe é que alimenta. A tia toma o lugar da mãe para alimentar a comunidade. Então, é um simbolismo muito grande. O ritual das feijoadas na quadra das escolas de samba está muito ligada à preservação dos valores daquele grupo, né? Dentro de uma feijoada tem sempre a bateria, que é o coração daquela comunidade, tocando, a apresentação de mestre sala e porta-bandeira. A bandeira são os ancestrais, as pessoas que criaram aquele grupo e que vêm, vamos dizer assim, energizar o ambiente através do volteio da porta-bandeira e do mestre sala, que energizam todas as pessoas e todo o meio em que eles estão. A feijoada se integra nesse ritual. A gente não tem nenhum tipo de ritual dentro dos cultos afro-brasileiros que não envolvam a comida. O alimento do corpo e o alimento da alma. A nossa oferenda para os nossos orixás são comidas que nós fazemos para eles. São danças, são toques, mas a alimentação está ali presente. A feijoada faz parte desse ritual religioso também.
Muito interessante. Entre tantas coisas... E boas para a gente refletir sobre a nossa alimentação e sobre o que envolve essa cultura da feijoada, a Helena citou a questão dos encontros da família ou do grupo que come unido e que permanece unido. Professor, a mudança também nos hábitos de alimentação podem estar relacionadas ao mais desencontro que a gente vive hoje, a dispersão do que os encontros propriamente, quer dizer... Até o momento da alimentação ele vai se tornando mais solitário nos dias de hoje. Quer dizer, recorrer a uma feijoada é ter a possibilidade de um encontro dentro de uma rotina que não é necessariamente de encontro. Isso também muda o modo como a gente se relaciona com a alimentação, com o momento de se reunir ou não se reunir para comer?
Bom, eu vou dar um exemplo que eu vivi. Eu sou filho de libaneses. Na minha casa tinha feijão todos os dias para empregada. E como eu comia com a empregada na cozinha, ela fazia aqueles capitães, o feijão amassado com farinha entre os três dedos, e eu comia com ela com a mão. Meus pais comiam com garfo e faca na copa, eu comia com ela, eles comiam comida árabe, que eu comia também, como até hoje, mas na cozinha eu comia com ela feijão, que era o prato que ela gostava. Ela era cozinheira também, junto com minha mãe, então havia feijão todos os dias. Mas na minha casa, hoje, só se come feijoada quando a gente prepara feijoada, que preparamos com bastante frequência. Mas não se come feijão. Eu não tenho esse hábito. Minha mulher, por acaso, ela é brasileira, de origem italiana, ela, na casa dela, eles comem feijão, mas ela não come. Então, nós não comemos feijão com arroz lá em casa. Mas eu adoro feijoada. E quando eu fui morar na França, junto com ela, nós moramos lá 6 anos. O dia da feijoada, quando algum brasileiro fazia feijoada, inclusive nós, era uma festa.
Chamava porque, todo mundo.
Porque feijoada era comer um pedaço do Brasil. Era uma comida simbólica.
Era não era feijoada só.
Era um encontro. Certo?
Ela tem toda uma conotação.
E a feijoada é um prato gostoso, um prato que é para se comer muito, como você mesmo disse. Ninguém vai a uma feijoada para comer pouco. Eu como pouco nas feijoadas que eu faço, porque eu sei que vai sobrar e eu vou comer à noite, no dia seguinte. Então eu não preciso. Mas quem está lá de visita, esse come 2, 3 pratos, sem panturra mesmo, certo? Porque a feijoada é para isso. Mas você falou o alimento como momento de congraçamento. Hoje em dia, mais que a feijoada aqui no Rio de Janeiro, é o churrasco.
Sim.
Que é gaúcho e que foi introduzido aqui na nossa área no início do século XX. Antes não se comia churrasco aqui na área do Rio de Janeiro. Foram os políticos gaúchos que adquiriram mais importância, prestígio, e trouxeram para as festas o churrasco. Na inauguração da vila, a primeira vila brasileira, né, de habitações, Deodoro, né, o presidente, ele foi lá na inauguração, 1910, se não me engano, e comeu no refeitório dos trabalhadores, junto com todos, e os pratos que foram servidos, feijoada e churrasco. Então a gente já vê que no início do século XX, o churrasco já estava sendo introduzido como um prato também festivo aqui na nossa área. Agora, falando em comer muito, o hábito da sesta é um hábito muito erradicado aqui desde o século XIX. O século XIX, todos, a não ser os escravos, esses não comiam e iam dormir, não. Mas todos os senhores, os pequenos comerciantes, todos fechavam o negócio para dormir. Então, a sesta era sagrada. E ninguém tocava, batia na casa de alguém nesse momento, que era um momento sagrado. O comerciante não atendia um freguês que chegasse nesse horário em sua loja.
Interessante. Tá. Vamos passar aqui para... você falou dos gaúchos. Não pode dar muita bola para os gaúchos aqui no Tema Livre, porque a Alessandra fica logo feliz ali, contente, sorrindo de lado. Vamos voltar então com ela, aproveitar esse momento de felicidade, que ela vai ficar falando na próxima semana inteira que os gaúchos é que influenciam a culinária no Rio de Janeiro. Alessandra?
Bom, o que eu posso falar é que deu vontade de comer churrasco mesmo.
Eu vou ficar aqui na dúvida, feijoada ou churrasco, quando sair do programa.
É uma dúvida que eu nunca tenho, é churrasco sempre. Bom, eu estou aqui com a Fátima Campos, de São Gonçalo. Ela fala o seguinte: bom dia, se cozinhar o feijão com tipo de carne, músculo ou assim, fica mais fácil a digestão sem a carne e os outros ingredientes indigestos?
Edna.
Sim, porque se você usar carnes mais magras, a feijoada vai ficar mais leve, entre aspas, você vai digerir melhor. Então é aquele feijão que a pessoa fala que, né, é um feijão com carne, que a pessoa não fala muito, ah, não, o meu feijão tem sempre carne. Então você pode usar carnes magras nesse feijão, que vai ficar melhor de digerir e não vai causar tanto mal assim às artérias, digamos assim.
Mas tem benefício de comer com essa, mesmo que você não coma carne, mas de deixar a carne ali enquanto aquele caldo é produzido, tem...
O feijão vai ficar muito mais gorduroso, porque é que essa gordura saturada vai toda para o feijão, né? Eu queria até ressaltar que muitas pessoas se queixam, que é normal, que quando comem feijão ficam com muitos gases, né? Se até as pessoas não querem, muita gente lá no meu consultório não quer mais comer feijão porque fica com muitos gases. E realmente, o feijão tem um trissacarídeo chamado rafinose, que ele fermenta e dá essa flatulência, esses gases mesmo. Então, existe uma maneira de você fazer esse feijão que diminui um pouco essa formação de gases. Você deixa o feijão de molho, né? Então, vai formando aquela espuma, você vai jogando fora assim, umas três águas daquele feijão, vai deixando o feijão de molho e vai jogando fora aquela água. Depois, quando colocar na panela de pressão, colocar bastante louro e colocar uma batata pequenininha, como se fosse um suporte, aquela batata tipo um azete pequenininha,
sim,
espetado com uns dois cravos ali, porque tira bastante essa quantidade de... essa formação de gases que o feijão pode causar. Então, às vezes, as pessoas também não querem. Por exemplo, soja, qualquer leguminosa, lentilha, ele que é descendente de árabes, lentilha, soja, qualquer feijão, ele dá uma formação muito grande de gases mesmo. A própria couve também dá, mas a couve é um alimento muito importante, ela é anticancerígena, né? Ela ajuda a detoxicar o fígado. É um alimento muito importante, ele é rico em ácido fólico, a vitamina do complexo B. Então, como eu fui chamada aqui para ser como nutricionista, eu tenho que falar dessas coisas, né? Eu já fui no Salgueiro, já comi a feijoada do Salgueiro, eu adorei, mas comi um prato só, né? E tudo é a quantidade também que se come,
você,
né?
Você sambou depois?
Sambei, eu gosto muito de sambar, apesar de eu ter essa cara de gringa. Eu falo, sempre eu brinco que eu sou filha de pai José, tinha aquela novela, não sei se era Escrava Isaura, não, uma outra novela, que agora eu esqueci o nome, que falava exatamente isso, que todo mundo era neto de Pai José, era uma novela que falava dos escravos, então eu falo que eu também sou neta de Pai José. Pai José.
Edna, eu agradeço a sua participação. Edna Garamboni, especialista em nutrição clínica, tem especialização em nutrição e fitoterapia funcional. Agradeço também Helena Teodoro, doutora em filosofia, mestre em educação, pós-graduada em tecnologia educacional, pedagoga e bacharel em direito. Agradeço também ao professor Almir, ele que é aposentado do Departamento de História do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da UF e também do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ, autor do livro A Vitória da Feijoada. Hoje, a feijoada teve uma abordagem completa, né? Passando por aspectos da história, da cultura e da nutrição. A gente espera que você esteja saciado com o debate e que depois você vá escolher aí se vai consumir a feijoada ou não. Mas comendo a feijoada é melhor cair no samba do que deitar na rede, isso ficou muito claro.
As pessoas vão ficar com dilema hoje, né?
Tema Livre volta na segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã. Você fica com o Nacional em Forma e na sequência com o programa Alô Deise. Até logo.
Tema Livre. Apresentação Dilan Araújo. Produção Alessandra Hirtenkauf. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.